Conforme al archivo 75 del regimiento interno, invocó la protección de Dios, declaro abiertos trabajos de la presente sesión. Quiero cumplimentar, colegas mediadores, secretaria Juliana, asesoría jurídica, público que nos asiste aquí, que nos acompaña en casa. Cumplimento también presente aquí hoy, mediador suplente Israel. Primeiro ato, passamos à análise da votação da ata da sessão ordinária 1467, de 27 de março de 2019. Há alguma objeção à ata? Coloco a ata número 1467, de 2019, em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Os contrários, que se levantem. Ata número 1467, de 2019, aprovada por todos os vereadores. Peço a primeira secretária que faça a leitura do edital de convocação para a audiência pública da reforma da Previdência.
Primeiramente, meu boa noite ao presidente da Casa, José, demais colegas vereadores, munícipes que se fazem presente, assessoria jurídica e da Casa, nosso suplente de vereador Israel, aqui presente, e a todos que nos assistem através da internet. Edital de convocação para a audiência pública. Convoca audiência pública para debater a reforma da Previdência. Os presidentes das comissões permanentes do Poder Legislativo de Nova Roma do Sul, abaixo subscritos, amparados pelo inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 54 da Lei Orgânica Municipal, tornam a público a realização de audiência pública para debater a reforma da Previdência, PEC 06 de 2019, no dia 2 de maio de 2019, quinta-feira, com início às 19h30 no auditório do Salão Paroquial, terceiro andar, com o objetivo de levar conhecimento à população sobre as mudanças que podem ocorrer no sistema previdenciário, bem como debater a proposta através de uma entidade representativa da sociedade civil, a Ordem dos Advogados do Brasil. Atendendo os requisitos legais, fazemos o chamamento público para participar desta audiência. Câmara de Vereadores de Nova Roma do Sul, 3 de abril de 2019. Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Gervir Anselmo Santi. E Presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário, vereadora Marina Panassolo.
Peço a primeira secretária que faça a leitura do pedido de informação número 23 de 2019.
Pedido de informação número 23 de 2019. Os vereadores abaixo subscritos, bem perante os novos colegas vereadores, apresentaram o presente pedido de informação, destacando o dever de fiscalização do Poder Legislativo sobre o Executivo Municipal e com fundamentação no inciso 6º do artigo 106 do Regimento Interno e o inciso 20 do artigo 44 da Lei Orgânica Municipal, requerendo após aprovação em plenário que o mesmo seja encaminhado ao chefe do Poder Executivo Municipal. Solicitamos que o Poder Executivo informe a esta Casa Legislativa a quantidade de horas extras pagas em cada mês do exercício corrente, o valor devido e a respectiva secretaria ou órgão de vinculação. Justificativa. Sabemos que o Poder Público é cotidianamente demandado e responsável pela execução de serviços essenciais ao atendimento da população. Também é dever dos vereadores de acompanhar e fiscalizar as ações do Executivo, associado ao compromisso de divulgar e dar transparência aos serviços prestados pelo Poder Público. Diante disso, solicitamos o acolhimento desse pedido de informação. Nova Roma do Sul, 3 de abril de 2019. Vereadores Gustavo Didea, Odete Araldi Bortolini, Adis Capinello e Odacir Batistin.
Nosso pedido de informação estará na ordem do dia. Peço a primeira secretária que faça a leitura do pedido de indicação número 23 de 2019.
Pedido de indicação número 23 de 2019. A vereadora abaixo subscrita, bem perante os novos colegas vereadores, apresentar o presente pedido de indicação que visa solicitar ação de interesse público aos poderes competentes com fundamentação no parágrafo 3 do artigo 4, inciso 5º do artigo 106, artigo 140 e artigo 141 do Regimento Interno, requerendo a posse do mesmo inicialmente encaminhado ao chefe do Poder Executivo Municipal. Sugere que a mesa diretora altere o regimento interno no artigo 142, incluindo mais possibilidades de encaminhamentos de moções. Justificativa. Devido à constante manifestação da Câmara sobre determinados assuntos, há necessidade de inclusão de mais tipos de moção, visando o bom andamento dos trabalhos na Casa. Nova Roma do Sul, 2 de abril de 2019, Odete Araldi Bortolini.
Na tribuna popular, nós não temos nenhum inscrito, no grande expediente, então, nesse momento, convido a vereadora Marina para ocupar a tribuna.
Boa noite, colegas vereadores. Estendo os cumprimentos a quem nos assiste aqui na casa, ao colega vereador suplente que esteve exercendo a vereança até a última quarta-feira, que é do Partido dos Trabalhadores, Israel Forlin. Cumprimento as nossas assessoras e também quem está nos assistindo através da internet. Hoje eu quero trazer para conhecimento do público as emendas que chegaram dos deputados federais do Partido dos Trabalhadores, do PT. Enquanto o Pepe Vargas era deputado federal até o ano passado, já que agora ele está exercendo um mandato estadual em Porto Alegre, o Pepe Vargas mandou 200 mil para a saúde e mais 300 mil reais para o ginásio. Só para o ginásio, o Pepe Vargas já destinou 800 mil reais. E o deputado Henrique Fontana, que foi o deputado que, apoiado por muitos aqui em Nova Roma, na última eleição, como deputado federal, ele enviou 100 mil reais para a saúde. Então, a saúde de Nova Roma do Sul recebeu de dois deputados federais do PT, no ano passado, que estão enxergando agora os valores, 300 mil reais. Então, fica um agradecimento a esses deputados e um parabéns para a nossa equipe do PT, que foi atrás e conseguiu levar essas emendas aqui para a Nova Roma do Sul. E também falando no deputado Pepe Vargas, ele é um dos deputados estaduais que encabeçou a realização de uma audiência pública conjunta que vai acontecer quinta-feira que vem, dia 11 de abril, às 10 horas, no Teatro Dante Barone, que é dentro da Assembleia, em Porto Alegre. Essa audiência vai tratar sobre a energia elétrica no meio rural. Junto com o Pepe Vargas, quem também propôs essa audiência foi o deputado Edson Brum e Elton Weber. Essa audiência, fica o convite para todos, ela vem para debater a constante falta de energia elétrica e a demora no reparo do serviço pela empresa concessionária, que é a RGE. Então, vai ser debatido o problema e a solução. Então, eu acho que é uma iniciativa muito importante por parte desses nossos representantes, visto que essas situações têm trazido muitos prejuízos, principalmente para quem é do interior, que é onde demora mais para chegar, para voltar a energia elétrica quando falta. Então, fica o convite, nós vamos estar participando, eu, o vereador José, pode falar.
Já que a Marina fez o convite, quero estender o convite para todos mais uma vez e dizer que no dia de hoje eu conversei com o Executivo, onde que ele disponibiliza caro para quem quiser participar dessa audiência pública. Então fica aberto o convite a todos os vereadores. Se alguém quiser participar, então que se manifeste, dia 11, quinta-feira que vem, às 10 horas, onde que o Executivo disponibilizar transporte para quem quiser participar da audiência. Obrigado, Marina.
Obrigada. Essa é a colocação que eu ia fazer.
Então, neste momento, passo a presidência ao vice-presidente, vereador José.
Inicialmente, quero saudar o presidente José, demais membros da mesa, colegas vereadores, suplente aí que esteve no mês de março me substituindo aqui na casa, as nossas supervisoras, público aqui presente e público que nos assiste em casa. Então, nesse momento, peço para que o vereador José ocupe a tribuna.
Bom, dispensa as saudações que eu já fiz. Primeiro assunto que eu quero comentar hoje, essa semana me dei o tempo de fiscalizar e olhar algum trabalho por parte do executivo, insumo o prefeito Douglas, e dizer aonde que, no momento que eu estava fiscalizando, conversando com o prefeito Douglas, me veio na cabeça de alguma família nesses últimos tempos que vieram pedir apoio à administração, enfim, ao prefeito Douglas, para levar a luz nas propriedades onde que a luz não alcançava. Falando com o prefeito Douglas, busquei esses dados junto com o prefeito Douglas, sabendo que até em 2016 nós tínhamos um engenheiro elétrico que trabalhava aqui na prefeitura. Hoje já não se tem mais esse engenheiro elétrico, e sim quem faz os projetos e quem encaminha tudo é o prefeito. E estava olhando em três famílias que fizeram esse pedido de luz aqui em Nova Roma, praticamente quase em torno de 150 mil, que não houve participação nenhuma financeira por parte das famílias. Então quero dizer que o prefeito está na ativa e está trabalhando, buscando a melhor solução para as comunidades, e no momento também eu pedi o nome de quem seria os proprietários que ele teria feito o projeto e encaminhado o pedido da energia. Vou citar o nome porque isso é público. Então, um seria Ivani Antônio Artuso, no valor da obra 75 mil nos quebrados. Outro seria Wênio Turqueto, 31 mil. E outro seria Osvaldo Cumim, com 39 mil. Quase somando o total, quase estando de 150 mil. Então, isso mostra o quanto a administração hoje está empenhada e buscando o melhor para a comunidade, e dizer que às vezes fica algum serviço atrasado algum tempinho, mas da maneira possível e que nos libera, momento algum fica alguma família, algum município que não seja dado incentivo e ajudado aqui no nosso município. Pode falar, vereador.
Obrigado, vereador. Desejar saúdo ao senhor vereador, presidente José, vereadores, saúdo o vereador Israel, saúdo nossa secretária, munícipes aqui presentes. É muito importante saber essa participação da prefeitura, não só na questão do encaminhamento do projeto, mas também do engenheiro que ele vinha duas vezes por mês, né, vereador? Então, de quebra também a gente já economiza nos rendimentos, e a prefeitura investe nas propriedades que tem essa necessidade de puxar a luz para investimentos. Vereador, só uma questão. Esse investimento, a prefeitura é ela que entra ou é a concessionária que tem essa despesa total?
Na realidade, esse investimento vem aquela luz para todos, onde que até há pouco tempo atrás a prefeitura dependia de um engenheiro para fazer esse projeto, e hoje quem está fazendo é o próprio prefeito.
Então, qualquer família tem, né?
Tem o direito.
Sim, se tem a construção, o investimento, sim, quer puxar luz na propriedade, onde não. Sei,
mas enfim, resumindo, o que eu quero comentar é que hoje a gente está poupando esse valor com o engenheiro, e o próprio prefeito está fazendo o projeto e encaminhando para a RGE, enfim, para levar essa luz para todos, nas casas quem precisa. E O prazo máximo para a conclusão da obra é 120 dias corridos após seu início. Então é uma coisa que a gente pode ver muito rápida, e que é num valor bem elevado, e onde que a população ainda está sendo beneficiada por parte do governo e também por parte do município, onde o município se empenha fazer a parte dele, além da parte dele, para levar a luz a essas propriedades. Outro assunto que eu quero comentar aqui é a respeito da... Hoje deu início do asfalto para Anaguá Puente, em torno de 1,4 km. Nascente, isso, desculpa. Paraguá Nascente, em torno de 1,4 km, 1,5 km de asfalto, onde que será feito com recursos próprios, município. Mas que eu me levo à tribuna a entrar nesse assunto é que na época da eleição, não é uma forma de criticar, mas sim trazer a realidade para a comunidade e quem está aqui assistindo. Nós tivemos um deputado que espalhou os panfletos de campanha dizendo que teria destinado 1,3 milhões para Nova Roma, aonde que se incluiria uma parte desse recurso na obra da Anaguá Nascente. O que eu quero dizer é que por que que às vezes muitos eleitores dizem politiki e de tutti compagni? Mas eu quero dizer ainda que tem político sério, tem político honesto, e tem político que não se avança no que é público. Ele sabe chegar até onde ele tem que chegar. A exemplo do Mauro Pereira, ele se avançou dizendo que tinha destinado, mas o recurso não tinha chegado ao município naquela época. E eu vim aqui, ocupei a tribuna e várias vezes me manifestei sobre esse assunto. E na rua até fui criticado por alguns, que eu vim e comentava aqui que o recurso não estava ainda no livre disponível para essas obras. Então o resultado está ali. Nós podemos ver também o Pepe Vargas destinou vários recursos para Nova Roma. Em momento algum ele se avançou dizendo que ele teria destinado algum recurso a mais do que ele teria destinado. E quando eu me manifestei a respeito disso, me criticaram, me cobraram, porque o valor estava aí, mas a gente pode ver que o valor realmente não está aí. Então eu digo que essa não é uma forma de fazer política, isso é uma forma de buscar voto e se eleger novamente, estar lá representando o município, um país, na Câmara Federal, e por incrível que pareça, esse deputado muito mais representava o povo, aonde que ele votou contra a investigação da corrupção, aonde que ele tinha uma filha que ela tinha um cargo de CC lá dentro no governo, e em momento algum ela ia a Brasília ocupar o cargo, ela vivia em São Paulo. Então eu quero dizer que é dessa forma que a gente tem que avaliar os políticos, quem é sincero e quem é honesto. Hoje em dia a gente vai na rua, quando a gente comenta alguma coisa, o eleitor não diferencia muito isso. Falaram de política, a palavra que sai da boca do eleitor diz instituto e companhia, mas não é bem por aí. Outro assunto que eu quero falar, dando continuidade a esse, um tempo atrás eu fui criticado, até na rua alguém me pediu e comentou a respeito dessa funcionária que entrou na justiça, essa ação que tinha na justiça com funcionário de via de função. Onde que no momento disse que nós tínhamos o secretário da administração que testemunhava para funcionária, tinha um outro funcionário que era adjunto da militar, ele ganhou CC, testemunhou para essa funcionária, ganhou um terreno aí de um tempo, vendeu, e eu acredito, se tivesse comentado algo errado, Eu, como presidente, abriria espaço para quem ouvir, na forma que eu coloquei, se achar com o direito de reclamar, que tivesse que ocupasse a tribuna, que eu abriria espaço e viesse aqui na casa e se manifestasse, se é algum familiar, se é algum eleitor, perante a comunidade, se achar que isso é correto. E eu, se achar que isso é correto, que me provar o contrário, venho aqui, ocupo essa tribuna, vou pedir desculpa para quem que ofendi, se achar que se sentiu ofendido. Que em momento algum acredito que ofendi ninguém, porque só a verdade é o que mais ofende. A mentira não ofende ninguém, mas a verdade é o que mais ofende. Era isso, muito obrigado.
Então, neste momento, devolvo a presidência ao vereador José Comim.
Neste momento, convido a vereadora Odete para ocupar a tribuna.
Boa noite a todos. Tudo, mesa diretora, os colegas vereadores, o suplente vereador Israel aqui presente, quem nos assiste aqui, assessoras da casa e quem nos acompanha pelas redes sociais. Ocupo esse espaço brevemente para falar desse pedido de indicação, senhor presidente, como nós tínhamos sentido algumas dificuldades aqui na casa, tempos atrás, porque o nosso regimento interno, às vezes, ele nos limita em algumas questões. Ele é necessário, como todo regramento de uma casa pública tem que ter, mas às vezes ele acaba nos limitando nas nossas ideias e nos nossos trabalhos. Então, como havíamos combinado, eu faço uma sugestão com pedido de indicação à mesa diretora, porque compete à mesa diretora, então trazer uma resolução para alterar o artigo 142 do regime interno da Câmara, onde ele prevê hoje só quatro tipos de manifestações de moções, que seria de apoio, louvor, protesto ou repúdio. Fazendo uma pesquisa, a assessora jurídica da Casa, a Betânia, nos ajudou nisso, né, consultamos outros regimentos, e aí eu trago como sugestão, então, para a mesa, de alterar esse artigo, inserindo moção de além das quatro que tem hoje, as possibilidades de sugerir moções de aplauso, de apelo, de agradecimento e de reconhecimento. Então, acho que com isso a casa, os colegas vereadores, nós todos, temos condições de conduzir algumas questões de uma forma mais adequada, né, fazendo essa adequação ao regimento interno. Então, solicito providências da mesa para esses encaminhamentos, se possível.
Vereadora Odete,
aplauso, apelo, agradecimento e reconhecimento. Pois não, ouvi.
Obrigado.
Ainda se tiver algumas sugestões a mais para incluir nisso.
Era o que eu ia fazer. Então, antes eu quero agradecer o espaço, né? Moção de contrariedade. Eu, esses dias, a nossa supervisora passou aí uma moção de repúdio. Eu acho que repúdio, para mim, eu até tiraria. Para mim, soa muito pesado. Eu substituiria por moção de contrariedade. Mas é a minha opinião, só. Eu respeito a opinião de todos.
Está certo, vereador Silvio. Realmente muito adequado. Realmente, o significado de repúdio, ele é bem forte. Né? De contrariedade, caberia até ver o conceito legal, né, do dicionário, mas acredito que soa maior e tem o mesmo significado, o mesmo impacto da ação que a casa proporia. Então fica essa sugestão, ele está pronto como modelo, seria só dar a entrada e a continuidade do processo. Muito obrigada.
Então, a partir de agora, entramos na ordem do dia, que é toda a matéria que vai passar em votação. Então, nesse momento, já foi feita a leitura da moção de apoio. Então, está com a palavra a vereadora Marina, se quiserem comentar.
Eu usei a proponente da semana passada para pedir o apoio dos colegas. Eu vou reiterar de que essa moção eu apresentei após um ofício vindo da corporação, onde pedi a ajuda para essa parlamentar para enviar um documento desse sentido, a fim de que o governo estadual perceba que as câmaras estão atentas à necessidade e essa possibilidade de preencher o quadro. Então, além disso, só peço apoio dos colegas, que a gente apoie e leve a frente esse pedido.
Alguém mais queira comentar a moção de apoio? Então, coloco a moção de apoio número 01 de 2019 em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Os contrários, que se levantem. Moção de apoio número 01 de 2019, aprovada por todos os vereadores. Então, agora faço em votação o pedido de insolação número 23 de 2019. Alguém da bancada do PMDB quer comunicar o pedido de informação? Vereadora Odete.
Eu acho que a justificativa já está clara ali, senhor presidente, né, onde diz que a gente sabe que cotidianamente o poder público é demandado por serviços e que ele é o responsável legal por atender a toda a população. Mas também é dever dos vereadores de acompanhar e fiscalizar as ações do executivo. Isso está ali previsto no nosso regimento. Então, entendemos pertinente, isso vem demanda da população também. Então, encaminhamos pela bancada esse pedido de informação.
Alguém mais quer comentar? Vereador Gustavo.
E também, posterior à votação, se for aprovado, também todos os vereadores terão acesso a essas informações aqui na casa, porque a gente sabe que às vezes, mesmo com o portal da transparência, a gente não tem uma relação completa assim e uma facilidade tranquila de acessar e de ver nome e cargos e secretarias vinculadas. Então acho que de uma forma bem respeitosa por parte de nós, da bancada, e também caso houver aprovação da maioria, de solicitar o Poder Executivo através desse pedido de informação e dentro dos prazos legais, e desde já quero aqui também deixar o agradecimento ao Poder Executivo, que em todos os nossos pedidos de informações que foram encaminhados e aprovados aqui na casa, muito antes do prazo legal, sempre foram, né, nos dado retorno aqui através do presidente. E então tenho certeza que, se for aprovado esse aqui também, né, no espaço regimental, ele será encaminhado para nós, vereadores. Obrigado, vereador.
Alguém mais quer comentar o pedido? Então, coloco o pedido de informação número 23 de 2019 em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Os contrários, que se levanta. Pedido de informação número 23 de 2019, aprovado por todos os vereadores. Concluindo na ordem do dia, conforme fala o regimento interno, agradeço a proteção de Deus, recado encerrado os trabalhos da presente sessão, desejando a todos uma boa noite e uma ótima semana.